Quero só esclarecer a senadora Marta que quando acabou os 7 minutos que ela tinha direito, eu ainda lhe dei mais 3 e não acionei a campainha. Por isso, fiz o mesmo com o nosso palestrante.
Muito obrigado.
A senhora tem 1 minuto de réplica, o senhor tem 2 minutos de réplica.
Bom, posso usar a minha réplica?
A Marta, a senadora, a senhora fez uma pergunta e o doutor Marcelo faz questão de responder.
Ah, mas eu achei que só ia ter direito a uma resposta, mas fico satisfeita.
Não, aqui quando fizeram o bloco de 3, nós esclarecemos que os 3 convidados falariam. Foi solicitação até do senador Eduardo Amorim. Pois não, palavra do doutor Marcelo, professor Marcelo.
Senadora, conheço a sua luta em defesa dos direitos da mulher, em defesa dos vulneráveis. E essa intolerância a que se referiu, essa raiva a que eu me referi, magoa muito o sentimento de diálogo e de confraternização e de fraternidade que nós temos que ter. Nós sabemos que essa intolerância se dirige aos mais vulneráveis. Por exemplo, religiões de matriz africana. Então, tem sido repetidas essas violações. Violações contra a comunidade LGBT também tem sido objeto de intolerância, de repressão, além de outras categorias políticas. O próprio sentimento, a defesa da mulher tem sido muitas vezes desconstituído e violado por uma sociedade que é muito repressora e mais ainda. Então, essa intolerância, essa raiva, esse ódio que se estabeleceu recentemente, isso é muito ruim para o nosso país, que é conhecido internacionalmente como um país alegre, um país que tem um comportamento muito afetivo e afetuoso. De modo que o esforço que nós pudermos fazer para superar essa dificuldade, sem dúvida, deve ser feito. Quanto ao gráfico que mostrei, na verdade não era meu. Eu pedi emprestado ao senador Ronaldo Caiado, porque o senador mostrava as despesas aumentadas nos governos Lula e especialmente Dilma, e que essas despesas poderiam ser consideradas como dinheiro jogado fora, como verbas que foram dilapidadas, quando, na verdade, essas ditas pedaladas foram para atender obrigações não só de programas de pequeno agricultor, não, mas também de grande agricultor, como é o caso da questão do plano de safra, de produção de commodities. De modo que tenho a certeza de que Vossa Excelência entende que nós precisamos de mais investimentos. Precisamos de mais investimentos para poder o país crescer. Não é reduzindo investimentos que nós deixamos o país crescer. E se essas pedaladas, que não atentam contra a Constituição, o artigo 85 diz assim, são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição. Artigo 85. Quando não atenta a Constituição, se faz como se fez com Bill Clinton, que foi citado por Vossa Excelência, e que o Congresso americano disse, não, essa questão não justifica o afastamento do presidente dos Estados Unidos. Mas no que toca ao presidente Nixon, isso sim, a violação de sigilo eleitoral, a colocação de grampo no partido adversário, molestou de tal forma a consciência político-eleitoral dos Estados Unidos, que o presidente Nixon teve que renunciar para não ser renunciado oficialmente. De modo que o que nós dizemos é que nós não podemos, no Brasil, aplicar uma coisa que seria a desproporção dos meios. Sublata causa, tollitur effectus. Uma frase que quer dizer, não tendo mais a causa, o efeito desaparece. Pelo que eu ouvi aqui, as consequências dessas irregularidades contábeis foram resolvidas, seja pelo próprio governo, dentro da anualidade, seja com a colaboração do Congresso, quando aprovou novas metas e novas dotações orçamentárias. Ora, não apenas sem dano. Então, se não houve dano, se tudo aquilo que foi produzido e que é considerado motivo para o impeachment foi consertado, se era consertável, então não há a gravidade que se pretende dar. Agora, aquilo que não pode ser consertado, que tem efeitos desastrosos irreversíveis, como é o caso do grampo que o Nixon colocou, aí sim pode fundamentar um processo de impeachment. De modo que, não apenas sem dano e removida a causa, desaparece o efeito. E nessas circunstâncias, nós podemos concluir que o móvel do processo de impeachment atual, ele não tem densidade ofensiva bastante para ser considerado, como diz o nosso constituinte, atentado contra a Constituição, atentar contra o Código de Contabilidade, atentar contra os lançamentos contábeis, não se constitui como atentado à Constituição. A Constituição guarda um tesouro muito maior do que apenas o cumprimento de metas fiscais ou de superávites primários.
Por 1 minuto, Eduardo Amorim, seguindo a palavra, Vossa Excelência, por 8 minutos.
2 minutos, presidente. Só tenho
dois minutos, a réplica.
Mas eu gastarei menos, com toda certeza. Senhor presidente, colegas senadores, convidados, não podemos menosprezar...
Dá para falar.
...de que chegamos até aqui pelo levantamento e pela detectação feita pelos técnicos do Banco Central, técnicos do TCU, Ministério Público, e que depois passou por um processo rigoroso da Suprema Corte, que é o Tribunal de Contas da União. Estamos nos baseando, todos nós, creio, em todos esses levantamentos. Corte essa que merece toda a nossa confiança, porque julga não só os atos da presidente, mas também de governadores, de prefeitos, ou seja, de gestores de todo canto desse país. Então, depois também de ouvir outras pessoas e ouvir vossas senhorias, senhores doutores, é que a gente está formando o nosso entendimento. Então, não é algo aleatório, nem baseado, não é só um entendimento político de forma nenhuma. O levantamento vem de técnicos, vem de juristas, vem de pessoas extremamente especializadas. E dizer que aquela corte, o TCU... foi por unanimidade, o entendimento foi por unanimidade. Então, não é apenas um julgamento político. Eu acho que, infelizmente, o povo brasileiro que está pagando essa conta, as famílias brasileiras estão pagando essa conta, mas, como foi dito aqui, e o Supremo confirmou isso, se nos restringir a parte técnica, a parte estritamente legal, que houve, sim, intenção, que houve, sim, uma previsão que o costume depois teria que ser modificado, mas os técnicos disseram e confirmam realmente que houve sim um crime de responsabilidade. Apenas isso, senhor presidente.
Nós também temos um grande apreço pela Corte de Contas que auxilia o Congresso Nacional. E tanto temos apreço que... consideramos que as manifestações do Tribunal de Contas da União constituem um farol para todos os destinatários da norma financeira desse país. E é justamente pela importância das decisões do Tribunal de Contas da União que é necessário que elas sejam coerentes, que é necessário que elas deem as orientações para o futuro. É claro que houve um julgamento em outubro de 2015 que considerou essas práticas, não do Plano Safra, porque não há identidade entre Plano Safra e as pedaladas de 2014, mas que considerou os decretos ilegais. É verdade. Só que nós mostramos aqui, não vou ler de novo porque já foi lido, que em 2009 o entendimento foi exatamente o contrário. Quer dizer, então... É tão importante as decisões do Tribunal de Contas da União que elas servem de orientação a alguns governos. E no momento que essas práticas foram adotadas, era isso que valia. A decisão que recomendou a rejeição das contas de 2014 veio depois. E, como foi dito aqui pelos ministros na semana passada, depois da decisão do Tribunal de Contas da União, nenhuma daquelas práticas foi reiterada. Portanto, acho que todos nós estamos comungando da importância das decisões do Tribunal de Contas da União para as finanças públicas do nosso país.
Com a palavra, o senador Dário Berger.
Finalmente. Senhora presidente, senhores expositores, senhoras e senhores senadores, preliminarmente quero me dirigir a Vossas Excelências, consciente da minha responsabilidade. Passados 1 ano e 4 meses do meu mandato aqui como senador, distinguido que fui pelo povo catarinense, sinto um misto de frustração, impotência e desesperança. Hoje percebo o quanto o Brasil está distante dos nossos sonhos. Hoje percebo, na prática, o quanto o país está atrasado. Lamentavelmente, o país não funciona, não tem eficiência, não atinge os objetivos no tempo desejados. A maior prova disso é a insegurança que aumenta, a saúde que piora, filas que aumentam, hospitais que fecham, estados e municípios em muita dificuldade, alguns insolventes, outros falidos. E a educação, que deve ser a esperança viva de um futuro melhor para os nossos jovens, não avança como nós gostaríamos que avançasse. Todos percebemos, senhores expositores, que o Brasil vive um momento particularmente delicado nas suas relações sociais, agravados, fundamentalmente, pelas dificuldades econômicas do presente. E os catarinenses e os brasileiros hoje, majoritariamente, como nós sabemos, desejam mudanças. E nós estamos diante de um momento histórico em que a necessidade da mudança, no meu entendimento, ela se faz premente. Seja com um novo olhar, ou seja com um olhar novo. Porque, da forma como está, é que nós não podemos ficar. Todos somos responsáveis pelos nossos atos, pelos nossos acertos e pelos nossos erros. Nós não somos perfeitos, nós somos seres humanos e por isso somos inacabados. Nós temos as nossas dificuldades e em determinado momento nós temos que reconhecer isso, que nós não temos condições de muitas vezes resolver aquilo que se apresenta impossível na frente de nós. Nós fomos eleitos para representar o povo brasileiro, no meu caso, o povo de Santa Catarina, meu estado. E também para trabalhar, evidentemente, para realizar, para sonhar e para mudar. Ulisses Guimarães já dizia que ou nós entramos para a vida pública e mudamos, ou nós merecemos ser mudados. Infelizmente, digo com tristeza isso, que o retrato do Brasil de hoje é de incerteza, de insegurança, de tristeza e de desesperança. É muito triste para mim ver portas e janelas de comércio se fechando, eliminando os empregos, rendas e oportunidade. Não há como não reconhecer e ficar indiferente a tudo isso que está acontecendo. Estamos diante de uma crise econômica sem precedente da história do Brasil. E o que é pior, a situação se agrava a cada instante. Como já mencionei, a economia está em queda livre. O desemprego se apresenta como a fase mais cruel que estamos enfrentando. Mais de 11 milhões de brasileiros e de brasileiras já perderam seu emprego. E ainda milhares e milhões, talvez, de brasileiros vão continuar perdendo seu emprego. E nada nos toca mais, senhora presidente, do que a violência praticada pelo desemprego. Porque ela desorganiza a produção, desestrutura os orçamentos domésticos e contribui para a formação de um clima de pessimismo jamais visto naquilo que, há algum tempo, nós chamamos de país do futuro. O fato real é que, infelizmente, para a nossa tristeza, do jeito que está, não pode ficar. Eu acho que eu não exagero em afirmar que a presidente da República não possui mais as mínimas condições de governabilidade. Ela perdeu a confiança dos agentes econômicos, perdeu a confiança da própria sociedade, perdeu a confiança do Congresso Nacional. Perdeu, inclusive, me perdoe, meus queridos senadores aqui do PT, em determinados momentos, inclusive, o apoio da sua própria bancada, como foi o caso de uma discussão que estava na pauta, que seria a reforma da Previdência. Diante disso tudo, eu quero aqui apresentar uma formulação ao professor Ricardo Ribeiro, uma vez que ele é professor de Direito Financeiro, e está aqui em minhas mãos, professor Ricardo, o desempenho da execução orçamentária de 2015. Ela é devastadora, se a gente analisar os números, a matemática simples. Veja só os senhores expositores. Segurança pública. Gastamos ou investimos, como nós desejamos empreender, 7 bilhões e 700 milhões de reais. Em saúde, 93 bilhões de reais. Em educação, 88 bilhões de reais. Em transporte, que nós poderíamos discutir aqui, quanto à nossa logística, as obras de infraestrutura que se faz necessária para transportar a riqueza do Brasil, uma vez que só dou como exemplo o estado que nós estamos vivendo hoje, que Santa Catarina, para importar milho do Mato Grosso, compra a saca de 60 quilos no Mato Grosso por R$ 23,00 e ela chega, a mesma saca de milho, chega em Santa Catarina por mais de R$ 53,00. Veja só o atraso que o Brasil está em termos de infraestrutura, em termos de logística, que o frete disso tudo é maior do que o produto. Mas eu mencionava o seguinte, o mais importante disso tudo, eu não sei como é que está o meu tempo, Excelência, Senhora Presidente, só para mim dar continuidade aqui, o Brasil, no ano de 2015, gastou com o serviço da dívida interna 381 milhões, bilhões de reais. E com o refinanciamento da dívida, 558 bilhões de reais. Somando isso, dá quase 1 trilhão de reais. Veja só, professor, como que esse país pode sobreviver com esses números e com esses dados e dessa forma? Não tem como o Brasil desembolsar quase 1 trilhão de reais com a dívida interna e investir em saúde 93 bilhões de reais. Não é possível, essa matemática não fecha. Em educação, 93 bilhões de reais. Nós precisamos de um novo olhar, seja ele novo ou seja do próprio governo. Porque do jeito que está, os números falam por si só. É nós pegarmos qualquer planilha e nós nos assustamos com o desempenho, com o resultado. Nós estamos consumindo o suor, as lágrimas e o sangue do povo brasileiro no pagamento de juros e do serviço da dívida. Isso precisa ser enfrentado. Não é possível que nós estejamos pagando juros hoje a termos de 14,25%, quando, na verdade, eu sempre entendi e sempre me explicaram que o juro se faz necessário estar nas alturas em função do combate à inflação. Mas a inflação que nós estamos vivendo não é inflação de demanda hoje, pelo contrário. Só mais um minuto para mim concluir, por favor, presidente. Eu esperei tanto aqui e a senhora me deixou, inclusive, eu tenho a impressão que a senhora passou vários senadores na minha frente, que eu era o 18º inscrito e estou falando em 28º.
Vossa Excelência está falando de brincadeira, Vossa Excelência me conhece.
É de brincadeira, é só para demonstrar o respeito que tem para Vossa Excelência. Então, só para mim concluir eu acho que eu abordei um tema aqui que foi pouco abordado e eu procurei, porque os outros temas, o tema da pedalada, da edição de decretos de suplementação orçamentária sem autorização legislativa, me parece que Vossas Excelências ou Vossa Senhoria já responderam incansavelmente essa questão e que cada um de nós provavelmente já tem o juízo necessário para enfrentar. Então, eu queria que o senhor Ricardo pudesse, especialista que é em direito financeiro, fazer uma análise desses números, cuja matemática me parece que 2 em 2 para o governo não está fechando em 4.